triângulo para Raí pro gol. E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 237. Um podcast hoje que fica aquela... um podcast um pouquinho mais neutro, né? Depois de tanta alegria do Caio Domingues, que está aqui presente, daqui a pouco vou chamar o Caião, tanta alegria de Matheus Benato, que também esteve aqui no último podcast, a gente vem num podcast mais tranquilo para fazer muitos debates, né? Não vai ser nada de euforia, nem muita decepção, porque foi um empate contra o Corinthians, que relativamente, na minha opinião, foi um resultado bom diante das circunstâncias. São Paulo jogou com os reservas, descansou seus titulares para o jogo contra o Flamengo quarta-feira. A gente vai falar muito sobre esse jogo contra o Flamengo. E talvez o que mais importou, né, o que mais interessou dessa partida foi o pós, que foi a entrevista coletiva de Rogério Ceni. Na pergunta excelente desse que está aqui ao meu lado na tela, Felipe Ruiz, ele fez uma pergunta despretensiosa e recebeu 5 minutos de áudio de Rogério Ceni. Então eu vou começar diferente hoje, eu já vou entrar nesse tema aí, eu vou pedir aqui para a nossa produção, a Maria Clara vai colocar o áudio aqui, né? Vai colocar a fala do Rogério Ceni no começo desse podcast, porque eu acho que é o mais importante. Então, Maria, solta aí para a gente debater, começar em cima desse áudio.
Boa noite, Rogério. Na próxima terça-feira você completa 11 meses de São Paulo. Não é um tempo tão grande, mas dá para você tapar
No Brasil é muito, né, cara?
No Brasil é muito. Muito. Com certeza no Brasil é muito. E você, nesse tempo, colocou o dedo em vários pontos do clube. Você falou do DM, você citou piscina, você foi além. O Rafinha Nazionalista falou para a gente que você passa para eles todos os dias o tamanho da instituição, o tamanho do São Paulo. Queria saber assim, o quanto você acha que o São Paulo precisa de você, o quanto você consegue ajudar a instituição, não só dentro de campo?
Cara, eu tento fazer meu melhor todos os dias, porque a minha vida foi aqui. Aonde vocês estão aqui, eu morei isso aqui. Posso dizer para você, era uma sala aqui, tinha orelhões, sabe ficha? As pessoas que estão na internet hoje comentando não conhecem ficha de orelhão. Que tinha dois orelhões que você podia ligar para a tua casa em 1990 e você tinha que ficar em pé para falar. E ainda tinha gente esperando na fila, aqui nessa sala aqui do lado. Quando você atravessava a noite, que não tinha uma luz acesa nesse corredor. Hoje o Morumbi é bonito, é moderno. Desde a época do Juvenal, aquela remodelação, e vem acontecendo cada vez. Então, assim, eu vivi tudo que você pode imaginar aqui. Eu vivi as glórias de 92, 93, 94, o restinho daquela Copa Conmebol, quando nós ganhamos, 95, 96, 97, aí 98, com aquele Campeonato Paulista, quando a gente ganha 2000, outro Campeonato Paulista, né, começando a reagir depois daquela sinal, né, depois tem a Copa 2002, aquele Super Paulistão de 2002, desce 2003, aí ganhamos classificação para Libertadores, 2004 semifinal contra o Once Caldas, 2005 campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão paulista, 2006 Brasil, eu vi tudo que você possa imaginar. Eu gosto desse clube, você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Mas você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Você acha que é isso que me... Cara, filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo... Pô, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto. Você acha que eu me preocupo com o que? Comigo? Eu amo, adoro São Paulo. Eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui. Com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca e que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos. Agora com a venda do Antony, né, a promessa de tentar, e vai, eu acho que vão conseguir fazer tudo. Você acha que eu estou aqui pelo dinheiro que eu recebo por mês? É sério. Você acha que eu fui para Fortaleza? Quando eu fui pelo desafio, pelo tamanho, para tentar fazer alguma coisa de bom pelo futebol. Desculpa, não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu, porque ele recebe em euro. Não. com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a minha conta não é que nem a do Vitor Pereira, garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Você acha que eu estou preocupado com a minha multa risória? Você acha que o quê? Que é todo treinador que vem e põe 10 caras diferentes para jogar contra o Corinthians, sem lateral esquerdo, sem nada? Não, repete todo mundo aí, se machucar. Se machucar o quê? Se machucar você não tem jogador para tentar ser campeão. Então a responsabilidade aqui é minha. E eu abro mão. Diogo é dia 1º? Dia 2, se eu não entregar o título e quiserem que eu saia, minha multa rescisória está liberada. Mais do que o contrato que está assinado. A minha palavra eu dou para você aqui. Se querem me trocar, quando quiser, sem problema. Agora, apoiem os jogadores como sempre tem feito, com exceção do Igor Gomes, que normalmente é vaiado. Vamos fazer o nosso melhor. Nós temos que ser realistas. São Paulo está numa situação difícil. Sejamos realistas. São Paulo Futebol Clube está numa situação difícil. E esse título mudaria muito do caminho da história. O time adversário é bom pra caramba. Você já viu o Independente del Valle jogar? Muito bom time. Não tem a mesma história que o São Paulo, não tem a mesma grandeza do São Paulo, a mesma torcida que o São Paulo, o estádio que o São Paulo, mas é um bom time, bem organizado. O futebol brasileiro está cheio de times bem organizados, que não tem a mesma grandeza. Agora, precisamos se ajudar a todo mundo. Agora, você acha que eu quero o dinheiro de uma multa rescisória para ficar aqui? Esqueça, cara. Esqueça. Você acha que eu nem sei quanto eu recebo por mês, exatamente quanto cai na minha conta. Eu sei que tem coisa para trás pendente, eu sei que o clube vai pagar. Os caras são ponta firme, eles vão conseguir acertar tudo. Agora, no momento está difícil. No momento está difícil. E os jogadores estão lutando mesmo contra tudo. Acho que o torcedor reconhece a entrega de todos eles. Vamos tentar fazer o nosso melhor para ser campeão. Tirar o São Paulo, trazer a honra de volta, cara. Orgulho de ser São Paulino de volta com título internacional. Isso é o que nós vamos batalhar. Isso é o que eu vou batalhar. Até o dia 1º. Isso é o meu compromisso. Tentar fazer o São Paulo campeão. Se não der, Rogério, você não é muito bom. Não precisa me dar dinheiro nenhum de multa, de nada, cara. Pelo amor de Deus. Quer continuar? Continuamos. Eu tenho meu foco no trabalho, no que eu posso fazer pelo clube. Não quer? Seguimos a vida. Eu continuo aqui, pô, moro aí perto aqui há 200 anos. Vou estar sempre na torcida, tudo, para que o clube saia dessa situação difícil.
Tá, então. Rogério Ceni, duro nas palavras. Então, eu vou começar com você, Felipe Ruiz, que foi o autor da pergunta. Você, então, merece começar esse podcast aqui hoje.
Que honra!
Para analisar essa fala de Rogério, só para o torcedor que não sabe, a gente vai falar, foi 1-1 o jogo, tá, contra o Corinthians, e essa declaração que você acabou de ouvir aconteceu pós-jogo, numa pergunta de Felipe Ruiz. Então, Praz, a fala é contigo hoje, depois a gente passa aí para Caio Domingues e Zé Edgar de Matos, que está aqui conosco também, para a gente analisar essa fala de Rogério Ceni, muito dura, uma das melhores dele no comando do São Paulo.
A melhor.
Falou tudo. A melhor. Estou com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, Edu, Caião, Zé, de todo mundo que nos escuta. Estou contigo, Caião. Acho que a melhor fala do Ceni como técnico do São Paulo, pelo tamanho dela, por ele dentro das entranhas do São Paulo. Eu acho que ele já vinha fazendo isso em muitas coletivas, e na pergunta, Edu, que você citou, eu falo para ele do caso da piscina, do DM que ele fala, nem cito a dívida do clube, que ele sempre fala nas respostas, e eu acho que o Ceni, ele abraçou muito isso. É óbvio que também tem uma autopromoção ao trabalho dele ali e tal, mas o Ceni em si, ele fala muito bem dos problemas do São Paulo hoje, ele sente, ele vive na pele isso. Eu acho que é fundamental o São Paulo ter a noção disso, São Paulo como instituição. Me chamou muita atenção a forma como o Rafinha falou do Ceni ontem na Zona Mista. Vamos até dar uma matéria amanhã no Globo Esporte, o Ceni completa 11 meses nessa terça-feira, um dia antes do jogo contra o Flamengo. E assim, todos os jogadores estão fechados com o Rogério, apesar dos atrasos em direito de imagem que grande parte do elenco tem, dívidas até da pandemia ainda. O próprio Ceni citou que os direitos de imagem dele estão atrasados. Ele brinca ali e fala que não ganha igual o Vitor Pereira em euro, mas que nem sabe quanto cai e que o dinheiro para ele não é fundamental, que ele tem um foco maior no São Paulo, né?
Eu queria estar nessa situação aí também. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, queria estar nessa situação.
A gente não dá essa sorte, né, Caio?
Ainda, né?
Ainda.
ainda. Mas só para arrematar essa primeira fala, então, eu acho que a gente falou muito aqui, você falou, o Caio falou, o Zé falou, que talvez algumas falas nas coletivas só o Ceni poderia fazer, só alguém com o peso na história dele do São Paulo poderia fazer, e ontem mais uma delas. Ele basicamente cobrou na coletiva que o dinheiro que entrará do Antony e do Casemiro, que esse dinheiro vá para os atletas, que esse dinheiro sane as dívidas. Ele quer um time sem dívida para enfrentar o Del Valle. E eu acho que todo clube grande, todo clube importante tem que ter isso mesmo. Assim, é o mínimo. O trabalhador tem que trabalhar e tem que receber. Isso é o princípio básico de qualquer contrato firmado. Então eu senti o Ceni muito além de técnico na fala de ontem. Não foi a primeira vez, mas ontem talvez tenha sido o maior expoente desse Ceni preocupado com todo do São Paulo e dos Yankees.
É isso aí, Prazeira. Parabéns pela pergunta. E eu já ia passar para você mesmo, Caião. Agora a bola está contigo aí.
Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar comentando a fala do Praz, que para mim também foi uma pergunta muito boa e uma resposta ainda melhor. O Praz, ele perguntou se o Rogério entendia a importância dele dentro do São Paulo. E ele poderia responder, sim, entendo, eu me acho necessário. Mas ele mostrou para todo mundo que estava ouvindo qual é a importância dele. Ele falou, pensem vocês, sabe? Ele nos deixou refletir mais uma vez. O Rogério passou um monte de mensagens subliminares dentro de uma resposta e que ficou claro para quem ainda não entendia o porquê que eu, por exemplo, sou chamado de passador de pano. Eu acho que o Rogério tem alguns erros dentro de campo, claro, como todo ser humano tem. Até eu erro. Não, estou brincando, pessoal, eu sou mais humilde. Mas o Rogério deixou claro o porquê que ele é importante. Porque ele preserva o elenco, porque ele pensa no clube como um todo, porque ele pensa na piscina. Pode parecer pequeno a piscina, mas ele pensa na piscina, ele pensa no São Paulo. E ele falou, para mim, a mensagem da multa rescisória, porque um dos argumentos que todo mundo fala, para o Rogério é cômodo, é a multa rescisória. Então, esse argumento ele já jogou para lá, né? Ele já deu para fora. E ele termina, porque muita gente fez a edição dos 2 minutos em que ele fala, mas ele termina com uma frase quase tão importante quanto os 2 minutos que ele falou. Ele fala assim, porque se me quiserem aqui, eu sei o que eu quero para o São Paulo Futebol Clube. E para mim esse é o grande ponto da questão, porque o Rogério ele pode ainda não ter o que ele quer para o São Paulo, tanto dentro quanto fora de campo, mas ele sabe o que ele quer. E se você olhar a carreira dele, que ele sempre foi um cara determinado, um cara que sabia o que queria para a própria carreira, para o clube, para a instituição, eu não tenho dúvidas que o que ele quer é o São Paulo vitorioso. Você acha que o cara quer jogar 23 anos no que era o maior clube do Brasil no lixo? Não é, ele quer reconstruir esse São Paulo. E para mim, o Rogério é parte fundamental da reconstrução, assim como ele mesmo deixou gravado. O título dia 1º de outubro é um empurrão muito importante, ele não é determinante. Se o São Paulo perder o título, que pode acontecer, o Del Valle é muito bom, não acabou tudo. Mas se o São Paulo ganhar o título, a gente pode pular alguma etapa, pode ganhar um tempinho nesse processo árduo e demorado de recuperação. Então, para mim, assim, brilhante a pergunta e brilhante a resposta.
Tá, então, realmente uma resposta muito boa, né? Expondo muitas coisas e mandando alguns recados ali. O Ceni gosta de, durante as coletivas dele, dar alguns recados. E um deles, né, ele deixou claro ali, como você ouviu aí na aspa dele, você que está nos ouvindo aqui no podcast, ele diz, né, no dia 2, que é um dia após a final, se eu não ganhar e o São Paulo não me quiser e quiser me demitir, eu abro mão da minha multa rescisória. E aí José Edgar de Matos, excelente, como sempre, foi atrás da repercussão desta frase e traz para nós aqui, Zé, o Ceni, se não ganhar, será demitido, Zé? É isso mesmo? Polêmica.
Vamos começar de um jeito diferente. Pare, pare, pare. No próximo bloco nós falaremos. Não, mentira. Não, vamos direto aqui, porque nosso podcast não brinca com o coração do torcedor. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você, Edu, para o Praz, para o Caião, para o São Paulino e para a São Paulina, que nos prestigia mais uma vez nesse podcast. E, a princípio, como já trouxemos algumas vezes no GE, né, o planejamento para 2023 segue o mesmo, independente do que ocorrer lá em Córdoba no dia 1 de outubro, a partir das 17 horas, também conhecido como 5 da tarde. A diretoria de São Paulo se antecipou em relação ao planejamento de 2023 e renovou o contrato com o Rogério Ceni antes mesmo daquele duelo contra o Palmeiras, né, pela Copa do Brasil. E a diretoria, tanto no discurso em off como no discurso em on, né, utilizando dois jargões jornalísticos, adota uma mesma postura e se apega a esse ato, a essa atitude para referendar o trabalho do Rogério Ceni e colocá-lo como peça fundamental neste processo de reformulação para a próxima temporada. O São Paulo, ciente do tamanho do Rogério, tanto para as coisas positivas como para a motivação de grupo, como foi para o duelo contra o Atlético Goianiense, para trabalho do dia a dia, como tem sido competente, e até como escudo para quando coisas ruins acontecem, porque o Rogério Ceni inegavelmente é um escudo para a própria diretoria quando as coisas ruins acontecem, e não necessariamente por uma questão proposital. Até o próprio Rogério Ceni assume esse papel de escudo, né, muitas vezes direcionando, né, a atenção para ele das coisas ruins que acontecem no São Paulo. E diante de todos esses fatores, o Rogério é visto como o cara ideal para seguir esse plano de reestruturação do clube, para conseguir trabalhar com poucos recursos e com jogadores esporádicos e utilizando a base, e o trabalho é muito bem avaliado e ele é visto como o cara certo. Então, resumidamente, diante de todas as circunstâncias e todos os fatores e reforçando o posicionamento gerado com a renovação de contrato, o Rogério Ceni, independente do que acontecer lá em Córdoba, a princípio fica no São Paulo para 2023. Só não vai ficar, obviamente, se ele, Rogério Ceni, não quiser desistir, como quase desistiu no fim do ano passado, né? A gente lembra bem de toda aquela polêmica, o áudio do Muricy pro amigo, etc. Mas no que depender da diretoria de São Paulo, atualmente o plano é contar com o Rogério Ceni no banco de reservas e em todo o planejamento para a temporada de 2023, porque a gente sabe que, pelo tamanho que o Rogério Ceni tem, ele é muito mais do que simplesmente o treinador de São Paulo. Ele é peça fundamental nesse processo, muito mais do que simplesmente treinando o time dentro das quatro linhas do gramado, Edu.
É isso aí, então, Zé, colocou, explicou muito bem explicado lá no GE toda a situação de Rogério Ceni. E eu acho mesmo que nada mudaria, né, nessa questão, porque o Rogério tem feito um bom trabalho, né, apesar da tabela do Brasileirão aí não ser muito favorável. O São Paulo conseguiu chegar na final do Paulistão, na final da Sul-Americana e ainda está brigando pela final da Copa do Brasil, né? Então, se você for pegar num todo aí, é um trabalho bem executado, é um trabalho bom. A diretoria já vem falando isso, em 20 meses chegamos em 3 finais, tal. Então, eu acho que não teria muito risco.
Mas é importante falar, né, Edu? É um trabalho bom hoje, que pode ser um trabalho ótimo ou pode ser um trabalho péssimo. Porque o que vale é dentro de campo, né? Se o São Paulo é campeão, não cai, trabalho bom. São Paulo passa pelo Flamengo, é campeão da Sul-Americana e não cai, é um trabalho ótimo. Se o São Paulo perde tudo e cai, é trabalho péssimo, pior da história.
Então, isso futebol é ingrato, meu. Foi o que a gente comentou no podcast passado aqui sobre a bola do Galoppo, né? Se a bola do Galoppo não entra no pênalti, acabou, o mundo cai no Morumbi, ninguém viaja para Córdoba. Hoje, Caio Domingues não estaria tentando passar o cartão dele para comprar uma passagem para Córdoba. Então, tudo muda, né? Uma bola poderia mudar o futuro de
não
tudo.
Não ia ter Oktoberfest, né? Oktober Córdoba.
Exatamente. Então, é o futebol e suas loucuras. E aí, vamos ver a análise, qual que vai ser dos próximos capítulos, né? O São Paulo vai ter esse jogo no dia 1º de outubro, só que antes, acho que sobre Rogério, alguém quer dar mais algum pitaco, podemos passar, acho que tudo certo.
Não, acho que só que o próprio Rogério, até foi engraçado, porque a pergunta do Prass foi muito bem colocada, como nós já falamos, o Rogério transcendeu o que o Prass propriamente perguntou, né? E o Rogério, cada vez mais, eu acho que ele sabe o quanto ele é fundamental nesse processo todo, que ele, como você bem falou, Edu, ele dá recado sem ser consultado, né, diríamos assim. Porque se tem uma coisa que eu percebo no Rogério Ceni, é que uma coisa que ele quer controlar é a narrativa do que acontece no São Paulo para ele. Independente da situação ruim ou situação boa no campo, o Rogério quer controlar a narrativa do que acontece no São Paulo. E, portanto, essa postura de muitas vezes transcender as perguntas que nós fazemos, eu acho que é um diagnóstico de como ele quer controlar essa narrativa, não para ser algo até favorável para ele conseguir, tornar o clube algo que ele possa que ele controlar, que ele possa falar, basicamente, que o Rogério possa tomar conta de tudo que está acontecendo em São Paulo, até para deixar o trabalho dele mais confortável, para ele poder trabalhar até mesmo em paz, diremos assim, porque o Rogério sabe de todos os problemas que acontecem em São Paulo. Então, nada melhor do que ele, por exemplo, expor esses problemas para conseguir controlar isso e deixar os jogadores focados nessa reta final de temporada.
Em cima, pode ser coincidência também, foi no dia seguinte ao post do nosso querido diretor de futebol, dizendo que tinha assumido o comando da equipe há 2 anos e que estava pondo São Paulo na linha. Ele elogia a diretoria, mas deixa bem claro que tem salários atrasados. Então, assim, se tem alguém que está pondo São Paulo na linha, não é só o diretor ali, não. Se é que ele está pondo, né? Então, para mim, assim, pode ser só coincidência, mas tem alguns outros recados ali, ó. Vão baixar a bola, que quem está resolvendo são os jogadores ali dentro de campo.
E em cima disso que o Zé falou, figuras como o Rogério Ceni, elas têm o seu pró e têm o seu contra também. É óbvio, assim, o Ceni é um cara centralizador no São Paulo. Tem, em determinado momento da resposta, ele fala assim, é comigo. A hora que ele cita que ele escalou 10 reservas, ele fala, sou eu. E tem o ônus e o bônus de ser Rogério Ceni no São Paulo, como diria a canção. E último bastidorzinho só, tem um recado implícito também a uma parte da imprensa. Algo que incomoda muito o Ceni, aí um bastidor, é a forma como os técnicos são queimados no Brasil. Ele acha que por qualquer coisa a culpa é sempre do técnico. Talvez ele tenha um pouco de razão, enfim, é uma análise até muito mais ampla e um debate muito maior. Até a forma como ele me interrompe em determinado momento da pergunta mostra um pouco isso. Quando eu falo para ele que 11 meses não é muito tempo, ele fala, pô, no Brasil, e ele tem um pouco de razão, no Brasil de 11 meses é tempo pra caramba. Então, assim, ele ficou muito incomodado como algumas pessoas da imprensa trataram um jogo contra o Atlético Goianiense, como ele poderia pedir demissão, enfim, como se fosse algo que definiria o trabalho dele pra cima ou pra baixo. Então, isso incomodou um pouco e até por isso que acho que ele expôs tanta coisa também do entorno do São Paulo ali.
E posso só pra encerrar, Edu, diante do que a gente ouve, não sei se você e o Praz também tem essa mesma impressão, pelo que a gente ouve, pelo que a gente apura, é muito mais fácil, no fim do ano ou em algum momento, o Rogério pedir para sair do que o São Paulo demitir o Rogério. O caminho para uma possível ruptura de trabalho seria muito mais fácil do Rogério estar cansado e não querer mais do que propriamente a diretoria de São Paulo, insatisfeita com algum momento, com alguma possibilidade ou com algum futuro, tomar a frente de demitir o Rogério Ceni, porque é difícil demitir. Demitir treinador talvez seja uma das coisas mais simples no futebol de alto nível, e a gente vê que no Brasil muitas vezes essa muleta, pô, a gente acabou de ver o Lisca caindo no Santos depois de nem 10 jogos, né? O Lisca comandou o Santos em 8 jogos e já foi demitido, mas você demitir o Rogério Ceni do São Paulo, amigo, você tem que ter muita, mas muito peito para conseguir fazer isso. Então o caminho mais fácil diante do que a gente ouve é de que se o Rogério Ceni, falando bom português, estiver de saco cheio, ele vai pedir para sair e não o contrário, porque precisa ter muito, muito, muito peito cheio para demitir o Rogério Ceni, ainda mais diante do trabalho que ele vem fazendo.
É, o Leco demitiu e ganhou um rival para o resto da vida. Então fica aí a lição.
Ações e consequências, sempre.
Exatamente. Falou Rogério... tudo. E ali o Ceni não abre mão da multa. Ele falou que vai abrir agora. Ali o Ceni ficou tão magoado que ele fez questão de cobrar os 5 milhões de multa à época, né?
E se vocês prestarem atenção, ele sempre dá uma cutucada na diretoria anterior quando ele fala dos jogadores que vêm sem custo. Ah, mas a gente trouxe um atacante sem custo, um goleiro sem custo, se referindo a Thiago Volpe, que veio por 23 milhões. Toda coletiva que ele tem a possibilidade, Rogério
Ceni. Com certeza.
Essa cutucadinha aí na gestão Leco, eu reparo várias vezes, eu lembro até...
Controle de narrativa, né?
Tava em BH, ele falou isso, ontem falou de novo, ó, lembrando aí que Felipe Alves e Andrei vieram sem custos, diferentemente de outras ocasiões, enfim. Vamos lá, né? Já que a gente falou de goleiro, me dá o gancho de Copa do Brasil. Aí você vai perguntar, nossa, Eduardo, mas nada a ver, né? Por quê? Porque Felipe Alves não pode jogar. E Jandrei estará no gol quarta-feira às 9h45, viu, torcedor? Não é 9h30. Eu estava achando que era 9h30, coloquei um monte de matéria ontem, descobri que é 9h45, então às 15 para as 10. A gente fica com o costume de 9h30. Dessa vez mudou. E aí pergunto, vou jogar para Caio Domingues, que tem a sensação aí do torcedor São Paulino. Caião, ainda dá? Só para todo mundo entender, São Paulo perdeu por 3-1 o primeiro jogo no Morumbi, precisa reverter o placar. Se fizer dois gols de diferença, pênalti. Se ganhar por mais de dois gols de diferença, passa, avança naturalmente, não precisa dos pênaltis. Caião, tá confiante? Vai dar? Ou a vaca já foi pro brejo? Mas só se você quiser ligar o microfone.
Aí. O normal é o São Paulo ser eliminado, né? Depois do primeiro resultado em casa. Mas, cara, se tem um momento bom para o São Paulo pegar esse jogo de volta, é esse, né? A gente se classificou quinta-feira com um resultado importante. A gente empatou em casa com time reserva contra um time que treinou a semana inteira para esse jogo. Então, o São Paulo, emocionalmente, chega muito melhor nesse jogo do que estava duas semanas atrás. E não sei por que eu estou achando que o Patrick é o novo Cabanhas. Não sei, tem algo aí que me diz que o Patrick será o novo Cabanhas. Mas, assim, o normal é o São Paulo ser eliminado. O que vier é lucro. O que não pode acontecer é o São Paulo tomar uma goleada acachapante, porque aí é tudo que a gente conquistou nesses últimos, uma semana, a gente joga por água abaixo. Então, assim, São Paulo precisa sair de lá com dignidade.
É, e aí depois já vem o Ceará, confronto direto no Brasileirão.
Por isso, né? Não o Ceará, né? A gente tem Ceará, Avaí, Curitiba e América na sequência. Então, São Paulo tem quatro jogos que precisa fazer 12 pontos se quiser ficar tranquilo.
Curitiba então, deve ser remarcado, né? Porque o jogo do Curitiba seria na segunda-feira pós final da Sul-Americana. Esse jogo deve ser remarcado, Caio.
É, com certeza. Ótimo, melhor. Mas, de qualquer forma, né? São Paulo precisa chegar emocionalmente bem, né, no jogo de domingo, que é muito difícil.
Exatamente, o São Paulo que eu fiz as contas ontem ali, né? A gente viu que os 46 pontos, São Paulo precisa de 15 pontos para chegar aos 46. São Paulo que tem agora 31 e é o 13º colocado no Brasileirão. Mas aí, Zé, o Zé nos bastidores, a gente já sabe a opinião dele, né? Vamos ver se ele vai manter aqui.
Vamos ver, Edu.
Não vou falar qual que é, mas vamos ver. Zé, e aí?
Vamos ouvi-lo.
Quarta-feira, Maracanã.
Quarta-feira o torcedor de São Paulo vai amargar a eliminação da Copa do Brasil, porque eu vejo de uma situação muito complicada, o resultado do jogo de ida compromete demais, e o adversário é um adversário que tem dado poucas brechas, principalmente nesses confrontos eliminatórios. O Flamengo pode ter empatado com o Goiás, né, nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe que está atuando num nível altíssimo, principalmente nesses jogos eliminatórios. O confronto contra o Vélez, por exemplo, nas últimas duas semanas comprovam isso. O próprio estilo matador desse time do Flamengo, né, que é uma equipe que você não pode dar brecha, né, e que o Flamengo te pune, ainda mais no Maracanã. Eu acho que São Paulo vai ter que atuar muito, muito, muito no limite e talvez não seja suficiente, que é como que aconteceu no jogo de ida do Morumbi. E com uma desvantagem dessa que o São Paulo vai, acho quase impossível uma reviravolta, tem que dar tudo certo, como o Caio falou, o Patrick incorporar o Cabanhas, outros jogadores incorporarem talvez os grandes craques da história de São Paulo, mas diante do nível das duas equipes e da forma que o Flamengo vem jogando esses confrontos eliminatórios e a vantagem do jogo de ida, acho praticamente impossível o São Paulo reverter, a não ser que seja uma noite perfeita. Obviamente, já deve estar no print de vários grupos de WhatsApp nesse momento, né, o Edu? Olha lá, o pessoal do Globo Esporte lá falando que o São Paulo já era, que o São Paulo não. São Paulo tem camisa e poderia reverter um confronto.
Rogério Ceni vai colocar no vestiário.
Eu tenho certeza. Mas tudo bem, mas eu acho que é praticamente impossível diante das circunstâncias e diante do adversário que o São Paulo vai enfrentar na quarta-feira, às 21h45, como o Edu falou, e a partir de amanhã estamos tudo lá no Rio, né, Praz?
Estaremos lá, Zé, fazendo essa cobertura. O Rogério estava muito frasista na coletiva, na última coletiva do Clássico, e ele mandou uma boa também na pergunta do Edu. O Edu o questionou na coletiva sobre esse jogo contra o Flamengo. E ele fala, se tem 5, se tem 10% de chance, eu vou me apegar a isso. Se eu não acreditar, como é que eu vou fazer com que os meus jogadores acreditem, né? E ele mandou uma outra muito boa. Ele chegou a usar a palavra covarde. Ele fala, eu não sou covarde de colocar o time reserva contra... Me acovardar. Perfeito, Edu. Ele usa o verbo, não o substantivo.
Gostei dessa resposta também.
Boa resposta, né, Caio? Ele fala assim, eu não vou chegar numa semifinal de Copa do Brasil depois de ter eliminado o Palmeiras e me acovardar contra o Flamengo dentro do Maracanã. Então eu acho que o Ceni tá com o espírito que o São Paulo tem que ter mesmo. O São Paulo vai com o time titular, poupou contra o Corinthians, vai com o time titular. É uma missão muito ingrata, mas muito. Vai pegar o time que joga o melhor futebol do país hoje, sobretudo nas Copas, na casa do Flamengo, com o Maracanã lotado, com certeza. Mas eu acho que se o São Paulo jogar no espírito do que o Ceni falou na coletiva, tem tudo para fazer um jogo muito honroso, como fez no Morumbi. E aí, se cair, como é o mais provável que caia, São Paulo pelo menos vai cair ali, mantendo um padrão legal de ânimo do time para a sequência da temporada.
Vai cair de pé.
Gostou que eu mantive o posicionamento, Edu?
Quem? A moeda? A moeda?
Onde a moeda cai em pé também, né?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
E o São Paulo, né? Ontem o Ceni, na verdade, ele falou também a seguinte frase que eu tava... alguém falou de ser perfeito, aí ele falou, até mesmo sendo perfeito, a gente não sabe como vai sair de lá. Então, é assim, só para o torcedor São Paulo ficar otimista, o Flamengo já não perde há 16 jogos. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 jogos sem perder, torcedor São Paulino. Última derrota foi contra o Corinthians, que foi a estreia do Dorival Júnior, no dia 10 de julho. A última vez que o Flamengo perdeu por 2 gols de diferença foi para o Atlético Mineiro, no dia 19 de junho, pelo Brasileirão. A última vez que o Flamengo perdeu por mais de 2 gols de diferença foi nem nesse ano. Então, torcedor...
Mas, olha, Edu, quanto mais tempo faz, mais próximo de acontecer fica. É estatística.
Exatamente.
18 estatística. Jogos sem perder, uma hora vai perder. Ah, exatamente. Não perde há 10 anos. Estatisticamente vai acontecer em algum momento. Espero que seja agora. Quarta.
Então fica o dado aí, ó. 18 jogos sem perder, 3 meses já sem perder mais de 2 gols de diferença. De 2 gols de diferença, né? E nem nesse ano perdeu por mais de 2 gols de diferença. Nem com o Paulo Souza, nem com ninguém aí. Então, situação complicadíssima. Só que o São Paulo ontem, pelo menos no discurso do Ceni, está otimista de que pode aprontar. Felipe Alves, né, na entrevista da Zona Mista ali, ele até disse, o Vélez precisava fazer... fez um, abriu o placar cedo. Só que o problema é que eles precisavam de 4. Então, pelo que eu senti... nessa aspa dele, é o quê? Vamos tentar fazer um gol logo, abrir o placar, e depois, meu amigo, vamos ver o que dá, fazer um segundo gol de bola parada e levar para os pênaltis.
Posso falar mais fácil fazer um gol de tiro de meta do que de bola parada. Como é ruim a bola parada do São Paulo. Eu vi o Renato Augusto do Morumbi. Eu falava, cara, olha, o cara entrou, ele bateu 2 escanteios, foram 2 sufocos, você quase morre do estádio. O São Paulo bate 38 escanteios, você não se preocupa. Impressionante como é ruim a nossa bola parada.
Caião, tava assistindo ao jogo do Palmeiras no sábado, Palmeiras e Juventude. Todo escanteio do Scarpa é perigo de gol, não é um outro. Então? Todo, ele não bate um errado. No São Paulo, quem vai bater lá, bate no pé do zagueiro, e bate muito alto, o goleiro encaixa, né? É impressionante.
Do Arrascaeta, a mesma coisa. A nossa, e seja lá quem for, tá? O xingar o Igor Gomes, que bateu um escanteio ruim, só que o Igor Vinícius também bate. Aí foi o Reinaldo mandando o primeiro pau. Puta, como é ruim nossa bola parada.
Fica a indignação de Caio Domingues. Realmente, eu não lembro qual foi a última. Teve o último gol de escanteio que eu falei até no podcast passado.
Patrick. Aqui. O Arboleda.
Patrick, né? Não, Patrick, contra o Goiás. Ah. Foi 3x3.
3x3.
Desde que o Arboleda saiu, a gente não cabeceia mais. Porque tudo bem, Arboleda tinha boa impulsão e tal. Esquece.
Um gol do Patrick no segundo pau, porque não teve marcação. Não foi que subiu lá no segundo andar e... Não, nada disso. Mas, enfim... só para a gente passar a régua aqui no Flamengo, só para falar a escalação provável, né? O São Paulo treinou nessa manhã, todos os titulares estiveram presentes, os que estão à disposição, claro, e aí Jandrey no gol, porque Felipe Alves não pode disputar a Copa do Brasil, já disputou pelo Juventude, Igor Vinícius, isso daqui é um chute, vocês podem, foi o meu achismo, não sei o que vocês acham, vou falar o meu aqui, Igor Vinícius na lateral direita, Diego Costa, Léo e Reinaldo. Vai com quatro, uma linha de quatro, na minha opinião. Miranda ontem saiu desgastadíssimo, com cãibra. Não sei, depois vocês comentam.
Pablo não foi tão bem no jogo também, Miranda.
É, Pablo Maia, Nestor, Alisson e Patrick. Luciano e Calério. O mesmo time contra o Atlético Mineiro. Não, não. O que vocês acham? Que é nessa linha aí? Mudariam algo?
Eu acho que a linha de quatro chegou para ficar, né? São Paulo vem jogando melhor, assim. E três zagueiros protege a defesa. Balela, né? Porque a defesa do São Paulo com 2, 3, 11 zagueiros não tem sido protegida em momento nenhum. Então, acho que a linha de quatro deve ser repetida. Até porque a gente precisa fazer gol, né?
Acho que é isso, cara. Acho que até porque não tem muito segredo, né? É, o Rogério poupou umas peças importantes. O Calera entrou com 20 e pouco do segundo tempo, né? Se eu não me engano. Então, acho que não vai ter muito segredo. E eu acho que... diante da necessidade de gols, acho que vai ser uma linha de quatro mesmo. E tal. Quem sabe com o Rafinha titular, enfim. Mas eu acho que não vai ter muito segredo. Não vai sair muito disso que você passou, não, Vido.
Eu acho que ele vai com linha de quatro, tô com os amigos. Mas eu acho que o Ferrarese deixou uma dúvida na cabeça dele. O Ferrarese foi muito bem de novo.
Contra... Mas ele não pode jogar.
Não pode jogar, muito bem lembrado.
Ferrarese, Bustos, Felipe Alves e Marcos Guilherme não podem jogar.
Perfeito. Ué, mas não tava no top 3?
O Ferrarese não tá, né, Caião? Gerou debate, velho.
Não debatemos no top 3 aqui, ó.
Muita gente discordou da não presença do Ferrarese. Mas enfim, eu tava dizendo até vai deixar uma pulga na temporada pro Ceni, assim, acho que em outros jogos, porque foi bem na estreia contra o Santos, foi bem contra o Fortaleza e ontem de novo, foi muito seguro o Ferrarese atrás, né? Então acho que a médio e longo prazo é um cara que vai brigar por vaga no time titular.
É, a gente esqueceu até do seu top 3 aqui, o papo tava tão bom do Ceni. Se você quiser aí só falar do jogo, então a gente já definiu aqui, linha de 4 deve ser, né? Só para explicar para o torcedor, o Bustos, o Ferrarese e o Ferrarese, eles chegaram depois das inscrições, então não podem ser inscritos na Copa do Brasil. E o Marcos Guilherme e o Felipe Alves já tinham jogado por outras equipes, né? O Felipe Alves pelo Juventude e o Marcos Guilherme pelo Santos, então ambos também não podem jogar. Além deles, Gabriel Neves tá lesionado, não deve jogar nem a final da Sul-Americana, volta, demora para voltar. Arboleda e o Nicão ainda continuam no departamento médico, André Anderson voltando aos poucos, o Luan também aprimorando a forma física, então são esses os desfalques do São Paulo para quarta-feira. Mas, como o pedido é uma ordem aqui, a gente tinha esquecido, vamos ao top 3 aqui só do clássico, né, para a gente falar um pouquinho desse clássico, a gente deixou para o final o clássico hoje, invertemos a ordem.
Tava muito quente, né?
Tava muito quente, então vamos lá, né, ao top 3 do Brás. Prazer, vai contigo aí pro...
Com vinheta ou sem vinheta?
Eu só vou comentar isso porque o Caio fez a corneta com a mão aqui. E eu gosto de que você esteja errado. E hoje, de novo, provavelmente você vai estar 100% errado.
Caião, ele nem ia chamar o top 3. Quando você falou que tinha um erro, aí ele lembrou do top 3.
É lógico.
Se fosse unanimidade, ia passar em branco.
Já passava X.
Vai lá.
Para mim, o melhor em campo foi o Felipe Alves. Assim, se não fosse o Felipe Alves no segundo tempo, o São Paulo teria perdido o jogo. Ele fez 2, 3 defesas ali, cara a cara, decisivas. O São Paulo reencontrou ali um goleiro que fez 2 jogos de confiança na sequência. Contra o Atlético Goianiense foi muito pouco exigido, mas quando foi, se mostrou firme. E ontem contra o Corinthians, para mim, foi a justificativa do 1-1. Fez um segundo tempo muito bom. O Éder em segundo, e aí pelo pênalti que ele cava, que ele busca a jogada, pela bola no travessão, por ter aberto espaço, achei um Éder participativo ontem, ao contrário da maioria dos jogos dele com a camisa do São Paulo, então agora, coloquei o Éder...
E aí, fala o que você colocou entre parênteses, que pelo amor de Deus, gente, eu quero ir embora.
Abre parênteses, palíndromo. O que é palíndromo, Eduardo Rodrigues?
Cara, palíndromo é quando você lê de trás para frente, né, o negócio e dá alguma palavra. Eu acho que é isso.
É isso, palavra... é isso.
Exatamente. Aí, você sabe quem é o zagueiro palíndromo, né, Edu?
Quem?
Hever.
Hever é o zagueiro palíndromo.
Verdade, o Hever é palíndromo. Agora o do Praz sobre o Éder, vai lá, Praz, fala o que
é. Éder, ao contrário, significa rede. Então, Éder é o palíndromo do São Paulo no jogo contra o Corinthians, do Majestoso. Você, o autor das piadas ruins, não gostou dessa, velho? Aí, Edu, só tô errando, velho.
Tem que soltar aquele meme. Meu Deus, meu Senhor...
Tá bom, mas vou perdoar porque foi inteligente. Seguindo.
Éder em segundo e Thales Costa em terceiro, cara. Gostei muito do garoto de Cotia. Aliás, acho que sempre que ele entra, ele vai bem. É, gosto muito do Thales. Acho que dá uma dinâmica no meio de campo. Talvez falte arriscar um pouco mais. Tem hora que ele pega a bola na intermediária. Ontem teve uma no primeiro tempo que ele pegou a bola. Foi conduzindo. A torcida pedindo para ele chutar. Ele não chutou. Gerou até uma insatisfação ali. Acho que ele poderia arriscar mais, chutar mais fora da área. É, mas é um garoto que, pô, tem uma dinâmica muito boa, tem um passe bom. Ontem deu algumas arrancadas no primeiro tempo. Gostei bastante do Thales. Achei que não sentiu o clássico ali, né? Tinha um meio de campo que não joga junto sempre, o que dificulta. E eu gostei dele. Com menções honrosas pro Luizão, que entrou numa fogueira jogando de lateral esquerdo e foi bem. E pro Rafinha, que deu o lançamento pro Éder e também fez um jogo muito honesto. Aí o Caião me corneta.
eu só não vi esse jogo todo do Éder, só que assim, eu tava ali no meio da torcida, eu já tava até dando uma cornetada, eu achando que deveria colocar o Juan, porque o Juan tinha entrado bem contra o Cuiabá, e o São Paulo não tinha velocidade na frente. Tinha acabado de falar que eu tiraria o Éder, ele sofreu o pênalti e fez o gol.
Ele quase perdeu o pênalti, hein, Caião?
Nossa senhora.
Se o Cássio calçasse, acho que mais um ou dois números ali de chuteiro, acho que ele pegava, né?
Você viu a foto por trás do lance? Passei ela perto. Era um milímetro do pé do Cássio.
Mais sorte e do que juízo.
Muito foi. Mais. E eu senti falta do Ferraresi. O São Paulo sofreu bastante no segundo tempo. Ele foi muito seguro. Até na saída de bola, que eu achei que ele tinha dado uma caída. Ele ajudou na saída de bola. O São Paulo não conseguia segurar a bola no segundo tempo de jeito nenhum. E as saídas dele, o São Paulo tinha um pouquinho mais de tranquilidade. Eu gostei da partida dele. Então, sim, mas questão de opinião.
Tá aí. Mas tinha uma menção honrosa que você queria fazer aí, né? No top, no positivo.
Não, eu fiz, né? As duas, Luizão e Rafinha. Inclusive,
o Caio outra. Queria outro cara aí, né?
Ferraresi?
É.
Ferraresi.
Já levou. O Caio aqui é prioridade. É.
O Luizão, por ter sido improvisado, jogou bem, né, cara? Imagina, eu gostei. Moleque, né, jogando na lateral esquerda. Ele foi, tanto que saiu Miranda e ficou o Luizão, né?
O Corinthians começou a atacar ali pelo lado, né? No começo ele estava um pouco mal, depois deslanchou.
No segundo tempo colocou o Fagner, né, para jogar ali pelo lado dele. Aí o Rogério meteu o Reinaldo para ter lateral com lateral e o Luizão foi para o meio. Eu gostei do Luizão também.
Partida muito segura dele. Como já tinha feito em Minas, lá numa pedreira que ele entrou também.
Sim. Mas vai lá para o negativo, para a gente fechar aqui.
Para fechar, o negativo rapidinho. Ping-pong. Primeiro, Colorado, acho que ainda está sem ritmo, sem padrão de São Paulo. Achei que foi muito mal. Passes errados. Teve uma que o Corinthians quase fez um gol num lance em que ele vai sair jogando e erra um passe fraquinho. Acho o Colorado...
Passes perigosos, né, Pras?
Perigosos,
de saída de bola. Passes errados perigosos.
Exato, porque ontem o São Paulo estava jogando quase num 4-1 ali, ele era quase um volante sozinho à frente da zaga, e ele tem que ter muita segurança nesses passes, e ele não tinha ontem, achei bem, bem deslocado. O Senna até falou sobre ele na coletiva, que ele é um garoto muito humilde, que tem um salário baixo ainda, que o São Paulo é a chance da vida dele, então talvez ele esteja sentindo um pouco isso. Não gostei do Colorado ontem, o Galoppo em segundo, acho que o Galoppo vinha de um pênalti muito bem batido, vinha com confiança, ontem errou quase tudo que tentou, achei muito mal no jogo. Se o São Paulo não conseguiu ficar com bola, principalmente no segundo tempo, foi por conta de muitos passos errados do Galoppo, que jogou os 90 minutos, né? Não saiu, né? Se não me engano, não saiu o Galoppo. Então jogou os 90 minutos. E em terceiro, o Igor Gomes. Achei que a torcida talvez pegou até um pouco a mais no pé do que o Igor de fato foi mal. Mas ele errou bastante, errou muito bola parada, errou passes, até tranquilos no meio de campo. Acho que o Igor vale um debate até maior. Acho que a torcida de São Paulo talvez esteja exagerando na forma de tratar o Igor Gomes. Mas acho que ontem ele também não foi bem.
Eu acho que o Igor Gomes jogou melhor que o Galoppo. E acho que momento, acho que a gente precisa refletir em várias coisas sobre a questão Igor Gomes. Paciência tem limite. Eu mesmo, depois do jogo do Atlético Goianiense, vim aqui e falei que eu defendia justa causa, porque o que ele fez não se faz. Mas é óbvio que a gente fala no calor da emoção. E o cara veste a camisa do São Paulo num clássico, no Morumbi, contra o maior rival. Cara, vaiar antes e durante não faz o menor sentido. Por mais ódio que você tenha. Olha, poderia ser o Fagner com a camisa do São Paulo ali, que você não pode vaiar, cara. Não, não dá. Num clássico do tamanho que é com o Morumbi cheio, você vai jogar contra o próprio time. Então eu entendo, falei que eu perdi a paciência com ele, que eu acho que ele não deveria continuar no São Paulo, mas durante a partida, pessoal, não faz sentido nenhum. O Rafinha, para mim, foi gigante na entrevista. O Rafinha, no meio do campo, eu percebi ele mandando a torcida parar. Para mim, é exatamente isso. Não colabora em nada. Ah, o torcedor paga o ingresso, tem direito de vaiar. Tem. Mas se você está indo, você está abrindo mão de um valor importante, eu imagino que você esteja indo para ajudar o seu clube a fazer alguma coisa de bom. Então, assim não ajuda em nada.
E teve algo que me chamou a atenção também na coletiva, foi o Ceni falando do Colorado, né? Foi até legal que ele falou, pô, é a maior oportunidade da carreira do garoto. Ele pode, aqui no São Paulo, mudar o status de vida dele. Até a Aline Fanelli, nossa companheira aí de Band News, depois ela me encontrou na Zona Mista, ela falou, meu, o Ceni quase me fez chorar na coletiva quando ele falou do Colorado. Porque o futebol são sobre pessoas, né? E realmente o Colorado, ele saiu muito triste, irritado, chutou a garrafinha, porque o Ceni fez a leitura de que ele percebe que cada minuto para ele é importante, cada minuto pode mudar a vida dele, a vida da família. Segundo o Ceni, ele aceitou um salário bem baixo para vir para São Paulo, um contrato bem baixo, isso, palavras do Ceni, né? Eu não sei ao certo o salário nem o contrato, mas achei bem humano, assim, por parte do Ceni citar isso, porque parece mesmo que o Colorado sente bastante quando erra, e teve lesão, teve poucas oportunidades aí, né?
E tem o contrato já acabando no fim do ano, né?
Sim, ele precisa mostrar que vai ficar, e eu acho que não vai rolar, né?
Ele tem... detalhe, a gente pode pensar, o contrato dele até dezembro, só que ele tem até o
novembro, na verdade.
Até novembro ali para mostrar, 11. Né? A final da Copa Sul-Americana é daqui a duas, três semanas já, até aí depois vão ser mais algumas rodadas de brasileiro para mostrar, sendo que o São Paulo já provavelmente, né, não há prioridade, se for investir na compra, vai comprar o Gabriel Neves e não o Colorado, porque o Gabriel Neves tem mostrado muito mais futebol, né?
Exatamente, não contavam com essas tuças. Enfim, vamos lá. Para fechar o nosso podcast aqui, vamos falar dos ingressos da Copa Sul-Americana, porque hoje a Conmebol divulgou os preços aqui, nós publicamos lá no GE, e torcedor são paulino que quiser ir para Córdoba, além do ingresso, ou além da passagem, além do hotel, vai ter que desembolsar aí cerca de R$ 293 para assistir ao São Paulo no estádio. E só para a galera entender, muita gente questionou isso. Pô, mas que são esses 293 e o outro ingresso que custa 666? Cada clube vai receber 14 mil entradas. Então, o Independiente Del Valle vai receber 14 mil, São Paulo 14 mil para trás do gol. Então, um gol vai ser destinado à torcida de São Paulo e outro gol para o Del Valle, cada um tem 14 mil. Os clubes poderão vender por US$ 57, que é R$ 293. Se acabar isso daí, vai ter a cota Conmebol. A Conmebol fica com 28 mil ingressos para ela. Então, ela vai distribuir para patrocinador, vai distribuir para parceiros e vai colocar uma carga para venda. E aí, essa venda é para o público geral e também para quem mora em Córdoba, para quem mora na Argentina. E aí, é US$ 130 no meio do gol, que dá R$ 666. Vamos supor, putz, acabou a carga do São Paulo. O que você vai ter que fazer? Vai ter que tentar comprar do público em geral. E aí é R$ 666, amigo. Então, nessa segunda-feira, às 18 horas, abre a venda de ingressos. Você que já está com tudo organizado para ir, corre, porque senão você perde essa carga de R$ 293. E aí tu tá lascado, porque não é barato, né? É mais que o dobro do preço o outro ingresso. Caião, você que vai para Córdoba, achou um preço legal por ser uma final? Achou um pouco salgado? Ou tem que ser isso aí mesmo?
Eu acho que tem algumas questões que a gente tem que ponderar. A primeira delas é a questão logística. Não é uma capital, não tem voo direto. Eu acho que se o voo fosse em Buenos Aires, seria muito melhor para as duas torcidas. Então, Córdoba está...
Eu descobri que tem um voo segunda e um voo sexta direto, só. É um voo na segunda.
Então está complicado. Algumas companhias aéreas aí estão falando de abrir mais voos, tem muita gente fretando. Aí... Só para complementar essa sua informação, esse ingresso da categoria 2, eles estão fazendo esquema de Copa do Mundo. Então, eles abriram para algumas agências de turismo que estão vendendo pacotes que vem esse ingresso dentro. Então, se tiver algum torcedor que queira ver do meio de campo, algumas agências têm esses pacotes. Agora, não é barato, né? Se fosse uma decisão no Morumbi, Com certeza, muito mais gente já tem a oportunidade. Eu entendo as pessoas que falam, pô, a Conmebol elitizou o futebol, é uma verdade mesmo. Eu acho que é uma experiência super legal, tal, mas a gente não está na Europa, que você pega um trem e vai para qualquer um dos países. Então, a gente ainda tem que evoluir em algumas questões, como a própria logística, para conseguir fazer a final única. O preço de R$200, se vocês pararem para pensar, o São Paulo cobrou aqui no Morumbi. Então, eu acho caro, sim, mas não acho um absurdo o preço dos ingressos. Para mim, a questão de hospedagem, transporte, é muito mais restritivo do que simplesmente o preço do ingresso.
Tá, então, o relato de quem vai a Córdoba. É uma viagem, claro, que é complicada por todos esses fatores que o Caio comentou, mas acredito que vá bastante São Paulino. Os amigos Zé, Prass, querem comentar algo sobre os ingressos?
Acho que o Caio comentou tudo, principalmente nessa questão da elitização que a gente vê, né, com a final única, que, né, que acaba afastando muito o torcedor. Talvez a gente entende muito do que a Conmebol quer fazer, né? Deu certo, por exemplo, em Lima, né, na final Flamengo e River Plate, deu certo, talvez, na final do Palmeiras e Flamengo, embora o ingresso estivesse mais de R$1.000 também, o que é um absurdo. Mas, infelizmente, a gente não tem uma estrutura de linha aérea, linha férrea, tem poucos voos low cost, né, custo baixo, para pensar na viabilidade, na sequência da viabilidade da final única. Mas, para o São Paulino que tiver a oportunidade, obviamente vá, porque é um dia único, é um dia que merece ser curtido. E Córdoba é uma cidade muito boa. Os relatos são muito bons de Córdoba. Então, quem tiver a oportunidade, vá, porque vai ser um dia especial para São Paulino e para São Paulina que tiver essa oportunidade. Mas, óbvio que, por preço, viagem e tudo mais, acaba só uma pequena parcela do torcedor e das torcedoras, né, vão conseguir acompanhar o São Paulo em loco nessa final.
Tem um detalhe.
Estou veementemente contra também. Pode falar, Caio.
Não, aqui o Zé falou sobre a cidade. Eu fui lá no jogo contra o Talheres, aquele fatídico que a gente caiu fora da pré-Libertadores. O estádio, que é um estádio legal, um estádio grande, ele fica no meio de um parque. Eu não sei se existem outros no mundo. Então, o estádio está num parque, ao redor tem área livre. Pô, é um ambiente muito legal, assim, de estádio externo, é um dos lugares mais legais que eu já fui, assim. Não fui em muitos, mas esse é bem bacana. Então, para quem tiver oportunidade, ainda dá para chegar com a família antes, com os amigos, pô, tomar uma lá fora, é bem legal.
E só para arredondar tudo que o Caio falou, assina embaixo, acho que já deu todos os argumentos, mas para mim o principal deles, quem levou o São Paulo à final da Sul-Americana, não tenho dúvida nenhuma que a torcida tem parte enorme nisso. E grande parte dessa torcida não estará em Córdoba. Então, para mim, esse é o argumento que define. Final na América do Sul tinha que ser um jogo no Morumbi, um jogo no Equador. Simplesmente porque a gente não tem estrutura para fazer esse deslocamento entre um continente que é muito maior e mais dificultoso do que é na Europa. Sou veementemente contra a final em jogo único, Eduzinho.
E até porque um exemplo disso foi a final da Sul-Americana passada entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, que teve uma foto emblemática, né, que é só um trechozinho assim, do estádio gigantesco lá no Estádio Nacional do Uruguai, e recebeu um público muito, muito baixo, ficou até feio para a Conmebol. Então, enfim, a gente... lamenta, né, pelo torcedor que acompanhou o São Paulo toda essa trajetória não estar lá no Morumbi, né, e não conseguir muitas vezes ir para Córdoba. Bom, amigos, acho que é isso, né, falamos de tudo aqui neste podcast sempre com muita informação. Vou deixar as considerações finais para os amigos aí, José Edgar de Matos, você com a palavra, meu amigo, aquele abraço.
Abração, Edu. Fica o convite já para o torcedor e para a torcedora nos acompanhar no GE.globo, que amanhã estaremos em loco no Rio e vamos dar tudo o possível para entregar a melhor cobertura para o São Paulino e para a São Paulina desse jogão contra o Flamengo. E também um recado importante que o São Paulino e a São Paulina prestigia a equipe feminina. Obviamente, no momento em que esse podcast estará publicado, provavelmente o torcedor já saberá do destino do São Paulo feminino, mas hoje, agora, daqui a pouco, às 17 horas e 30 minutos, São Paulo joga no Morumbi a vida na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. São Paulo recebe o Internacional e tem a possibilidade, né, de avançar para a decisão que já tem o Corinthians como uma equipe classificada. São Paulo vem de uma campanha muito boa na fase de classificação, né? Vence, foi uma das principais times do Campeonato Brasileiro Feminino e agora, né, precisa, tem uma boa possibilidade de avançar a final, já que no Sul, lá no, em Porto Alegre, no Beira-Rio, foi o resultado de 1-1, São Paulo conseguiu empate, então uma vitória simples assegura o São Paulo, né, na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, torcedor e torcedora pode, quem sabe, na, já ao ouvir esse podcast, ter o São Paulo como finalista do Campeonato Brasileiro para um clássico contra o Corinthians. Então, futebol feminino de São Paulo fazendo ótima campanha no Brasileirão, que pode ser consagrada com a vaga na final e transmissão do Sport TV. Aquele abraço, Edu.
Valeu, Zé. Prazer. Considerações finais, fique à vontade, meu amigo.
Edu, me corrija se for um ato falho. Foi você que falou aqui no podcast que por vocês, que você acreditava que se o Ceni ficasse 4, 5 anos à frente do São Paulo, o clube tomaria outro rumo. Foi você, né? A frase era tua.
Foi.
Então é isso. Acho que
Alex Ferguson.
Alex Ferguson brasileiro. Então a consideração final vai um pouco em cima disso, de tempo. Acho que o tempo pode ser tudo e pode ser nada. E acho que para o São Paulo foi por muito tempo nada. E acho que se o São Paulo souber usar o tempo daqui para frente, pode simbolizar muito. Acho que o São Paulo tem uma final sul-americana, como não tinha há bastante tempo, há 10 anos sendo mais específico, e uma final em que pode ser tudo e pode ser nada também. Se o São Paulo ganhar tudo, se perder nada. Mas, assim, é fundamental que o São Paulo saiba interpretar uma possível derrota, porque pode acontecer. Como o Caio falou aqui, o Del Valle é muito bom time, é muito ajustado, fez 6-0 no confronto com o Melgar, que o Inter não conseguiu fazer um gol sequer. Então, acho que o São Paulo tem que ter um rumo, e o rumo passa também por uma final, mas não só por ela. Acho que é muito importante o São Paulo fazer essa leitura do panorama todo. Aquele abraço, mestre.
Tá aí, sempre saindo com palavras bonitas. Esse é Felipe Ruiz. O Caio quase
emocionou. Não, Felipe Ruiz de Andrade. Eu fiquei sem... O que eu falo agora? Beijo e boa noite.
Não, Caio, para.
Beijo e boa noite, então.
É isso, o que eu vou falar? Até poema veio, tá? Outro nível. Eu sou só a voz da torcida, não o poeta.
Ai, meu Deus, quando o Guilherme Pereira me manda mensagem na calada da noite com os tweets do Prazo, é maravilhoso.
Espero que ele não escute esse podcast, velho. Espero que ele não escute.
Espero que ele escute, pô.
O Gui Pereira escuta todos, velho. Na última vez ele me mandou mensagem, obrigado pela citação, porque quando é pra zoar o Prazo, a gente adora, então. Beijo pro Gui Pereira, que tem que voltar aqui, já faz tempo que não aparece, né?
Saudade, Gui, beijo.
Exato. Bom, galera, é isso, então, terminando aqui mais um podcast de São Paulo, voltaremos aí na quinta-feira para trazer tudo sobre São Paulo e Flamengo, quem irá à final da Copa do Brasil. Do outro lado, só para lembrar, Corinthians e Fluminense, cujo primeiro jogo 2-2 no Maracanã, também tudo em aberto pelo lado pelo outro lado da chave. Beleza, amigos? Ficamos por aqui. Aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!